Conforme combinamos na reunião de mesa e coordenadores, portanto, vamos fazer hoje começar no 72, autonomamente, este. Depois fazemos o 72A, também autonomamente, porque o 73A do BE passa para a parte depois que vamos discutir na próxima semana, que é sobre ambiente, portanto, que fica junto. E depois. É para o ambiente, sim. Temos para a próxima semana, vamos ter o 64A, B, 66, é tudo o que é ambiente. E depois entramos naquela parte dos cinco artigos que são conjuntos e terminamos no 77. Portanto.
Sr. Presidente, só um esclarecimento. Os cinco artigos conjuntos são
73, 74, 75, 76 e 77.
Pronto.
Portanto, vamos começar no 72. Tem propostas do 72 o PSD e o PCP e, portanto, passo desde já a palavra à senhora deputada Cristiana Ferreira, não é? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento, bem como as senhoras e os senhores deputados. O PSD apresenta uma proposta que se prende com as questões da terceira idade e das pessoas idosas, de alguma forma de reforço de dignidade da pessoa idosa. Esta alteração passa por uma alteração ao número 1, que passa a ter a seguinte formulação: as pessoas idosas gozam plenamente dos direitos consignados na Constituição, incluindo quando residam em lar ou instituição de assistência ou tratamento, do pleno respeito pela sua dignidade, convicções, necessidades e privacidade e do direito de tomar decisões acerca do seu cuidado e da qualidade das suas vidas. O anterior número 1, de alguma forma, mantém-se, portanto não há nenhuma exclusão de qualquer tipo de direito agora no número 2, embora com uma formulação diferente, destacando-se alguns dos direitos até autonomizando-os, e portanto de alguma forma o número 2 vem discriminar o direito à segurança económica, às condições de habitação e convívio familiar e comunitário, que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. E acrescentam-se aqui alguns direitos que nos parecem, depois, como adiante reforçarei, alguns direitos, nomeadamente quais? A viver com dignidade e segurança sem serem explorados ou maltratados físico ou mentalmente e ao envelhecimento ativo e saudável. O anterior número 2 mantém-se exatamente igual, passando agora a ser o número 3. De uma forma muito genérica e sucinta nesta primeira fase de apresentação mais literal da proposta, dizer que, em primeiro lugar, gostaria de destacar a relevância constitucional que o PSD pretende conferir aos direitos e à dignidade das pessoas idosas, da terceira idade e da questão do envelhecimento. Parece-nos, de resto, a atualidade do tema e a consciência que temos sobre este assunto que merece realmente uma reflexão sobre esta matéria. Os direitos fundamentais, grosso modo, e já fomos aqui aflorando, têm sido uma realidade que tem sido reforçada nos processos de revisão constitucional e, portanto, nessa medida, considerando que em nada são excluídos, mas antes reforçados, parece-nos que vale a pena fazer esta reflexão. Ademais, existe um conjunto de matérias que nós também aqui já falámos, ainda na última reunião falámos, num conjunto de tratados, de acordos, que têm reforçado também os direitos fundamentais e nestas matérias das pessoas na terceira idade e das pessoas idosas, eu destaco aqui uma resolução, que é a Resolução 4691 da Assembleia Geral das Nações Unidas e que, de alguma forma, a nossa proposta também foi inspirada, digamos assim, em algumas dessas matérias. E, portanto, para terminar nesta primeira ronda, sem prejuízo, depois de desenvolver aqui algumas notas que também podem parecer, que me parecem importantes, A revisão constitucional em 82 consagrou, de facto, os direitos das pessoas idosas, no número 1, como típicos direitos sociais, aos quais, naturalmente, correspondem determinadas imposições e obrigações do Estado, número 2, e a revisão de 97 é certo que já introduziu esta dimensão da autonomia e da autodeterminação pessoal relativamente a um conjunto de condições. O que o PSD pretende com esta proposta, naturalmente, é intensificar constitucionalmente, analisando aqui algumas outras dimensões e direitos, que depois, talvez numa segunda ronda e com algumas outras perspectivas, poderei aprofundar. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. A proposta do PCP mantém inalterados os números 1 e 2 e acrescenta o número 3, e é um número 3 que, como já terão lido, é muito simples: o Estado apoia as organizações de reformados, pensionistas e idosos. Recordamos que existem disposições idênticas relativamente a outras categorias de cidadãos, nomeadamente para os jovens no artigo 70º, número 3, e para os deficientes, as pessoas deficientes, no artigo 71º, no número 3. Em nossa opinião, faz todo sentido que exista disposição semelhante para as associações de idosos, tendo em conta a sua crescente dimensão e relevância social. Justamente para, tem sido feito ao longo dos anos um discurso muito intenso relativamente ao envelhecimento da população, ali na nossa opinião, em muitos casos, de forma, eu até diria que do ponto de vista da contextualização desse discurso, ou melhor, não é da contextualização, da forma como se pretende daqui deduzir uma série de problemas estruturais para o funcionamento do Estado Social e para o equilíbrio da própria sociedade. Portanto, em nossa opinião, muito esse discurso não nos parece no melhor tom. Nós, pela positiva, entendemos claramente que às pessoas idosas devem ser, e às suas associações, deve ser reconhecida uma dignidade constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Passamos então agora aos outros partidos que não têm propostas, mas queiram falar sobre este artigo, seguindo aqui a representatividade. Portanto, tem a palavra a deputada Marta Freitas, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, relativamente a este artigo 72, e começando aqui pela proposta do PCP, aqui consideramos importante clarificar aqui nesta redação o apoio, que tipo de apoio é. Portanto, poderá esta palavra acabar por ser dúbia de que forma é que o Estado apoia as organizações. Portanto, a clarificação aqui deste apoio seria importante. Relativamente à proposta do PSD, claro que não discordamos de todo com o que está aqui proposto, no entanto, como aqui referia, acaba por realmente densificar o que está, em grande parte, o que está no atual número 1 do artigo 72, que parece-nos que, portanto, que estes pressupostos já são considerados na Constituição atual, ou seja, em momento algum, a atual Constituição exclui qualquer que seja a pessoa idosa. Que reside, quer no, seja aquela que reside no lar, seja aquela que não, ou que está numa instituição de assistência, ou que tem qualquer tratamento. Não, aqui a Constituição não exclui de forma alguma estas pessoas que estão, de uma certa forma, instituídas, estão numa instituição. E, portanto, aqui também dizer, respeitar a autonomia pessoal e evitar, que é o quando diz aqui no número 1, na atual redação, respeitar a autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou marginalização social, é também para nós respeitar a dignidade, convicção, necessidades, privacidade e direito de tomar decisão daqueles, quer os que estão institucionalizados ou não, ou seja, de todos sem exceção. Portanto, aqui, realmente, não discordando com o que está proposto, claro, parece-nos realmente que densifica o que já está assegurado no atual artigo e na atual redação. Quanto ao número 2 da proposta, que é dito uma linha C, a viver com dignidade e segurança sem ser exploradas e maltratadas física ou mentalmente. Aqui também parece que também dissifica o que já está garantido nos direitos do cidadão português, não é? No 13º artigo, no princípio da igualdade, e também no artigo 25º, direito à integridade pessoal. Portanto, aqui dissifica o que já está assegurado nos anteriores artigos. Portanto, parece-nos que realmente é aqui um reforço ou uma intensificação, como dizia, do que já está garantido na atual Constituição da República Portuguesa. Realmente, relativamente à linha D, direito ao envelhecimento ativo e saudável, quando no atual número 2 do artigo 72, este artigo está em discussão, refere-se aqui é que se engloba medidas de caráter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal através de uma participação ativa na vida da comunidade. Isto, no nosso ponto de vista, garante um envelhecimento ativo e saudável. Portanto, acaba por ser esta a linha C uma superposição, a linha D, o envelhecimento ativo e saudável, uma superposição do atual no número 2, na nossa perspectiva. Portanto, não discordando com o conteúdo da proposta do Partido Social Democrata, contudo, realmente parece-nos aqui que densifica o que já está na lei fundamental atual. É isso, obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Relativamente a este artigo, que diz respeito à terceira idade, o PCP acrescenta um número que impõe ao Estado a obrigação de apoiar organizações de reformados, pensionistas e idosos. De facto, estas associações desenvolvem um papel importante na vida dos seus associados, sendo importante que tenham condições para o exercício dos seus fins. Sendo certo que isso pode se dizer relativamente a todas as associações cujos fins sejam reconhecidamente públicos. O importante neste caso para o Chega é que efetivamente os direitos das pessoas idosas sejam assegurados, nomeadamente os seus direitos à habitação, ao convívio familiar, à saúde, numa perspectiva de bem-estar físico, mental e social, entre tantos outros. Em relação à proposta de alteração do número 1 do PSD, é relativamente estranha porque parece que atualmente os direitos das pessoas que residam em lares são inferiores ou diferentes dos das outras. É uma evidência que as pessoas idosas, independentemente do local onde vivam, têm os mesmos direitos. Já o ponto relativo ao direito de viver com dignidade e segurança, sem maltratos, parece-nos relevante e somos favoráveis a essa inclusão, assim como ao envelhecimento ativo e saudável. Obrigado.
Tem a palavra agora, então, o deputado João Cotrim de Figueiredo, pela Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Este artigo 72 da Constituição, que diz respeito à terceira idade, é daqueles em que, dado o envelhecimento da nossa sociedade, e envelhecimento esse que não se vislumbra que vá abrandar, é daqueles que merece, de facto, uma revisita e uma densificação. Não é isso que a proposta do PCP faz, porque acrescenta-lhe um número que acrescenta mais uma norma impositiva, mais uma norma programática que se constitucionaliza, com pouco conteúdo prático e não vemos vantagem em que ela seja acrescentada. Já o PCP faz o PSD faz exatamente essa densificação que eu estava a falar, inclui no número 1 um conjunto de direitos e de forma diferente de olhar para aquilo que são os direitos dos cidadãos mais idosos, que nos parece bastante feliz. E introduz depois o número 2, que repesca algumas ideias do antigo número 1 e acrescenta-lhe duas alíneas. E nesta nova formulação do número 2 vemos menos utilidade, porque acrescenta relativamente pouco às palavras e às noções que já estavam, e inclusivamente algumas delas que não nos parecem ter dignidade constitucional. De qualquer das formas, o que eu quero dizer com esta intervenção é de que preferíamos que houvesse uma redação do número 1 que incluísse também alguns dos aspectos que foram deixados para o número 2, e deixássemos ter esta desagregação que ou duplica ou não contribui para a constitucionalização dos direitos que nos parecem importantes. A manutenção do número 2, do atual número 2, também nos parece pacífica, portanto acompanharemos com vontade de redigir de uma forma mais redonda, digamos assim, aquilo que o PSD propõe relativamente a esta matéria, que é da maior importância. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação à proposta do PCP de desta previsão constitucional do Estado apoiar organizações de reformados, pensionistas e idosos, parece-nos que tem sentido. Aliás, já há um artigo das pessoas com deficiência, como foi dito, que prevê exatamente o mesmo. Estamos a falar de pessoas que têm mais dificuldade de intervenção porque excluídas da vida ativa, a deficiência pela discriminação de que são alvo e dificuldades de inclusão. As pessoas na terceira idade por estarem já a não trabalhar na maior parte dos casos e, portanto, é verdade que a sua forma de associação para fazerem valer os seus direitos precisa de um apoio especial que não se coloca noutros casos. Em relação à proposta do PSD, eu gostaria de poder dizer que a proposta do PSD não tem nenhum sentido porque, naturalmente, as pessoas idosas gozam plenamente dos direitos consignados na Constituição, incluindo quando residem num lar ou numa instituição. Mas é verdade